Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar o tema Palavras de Jesus destinadas a servir de transição relativas ao perdão e ao esquecimento das injúrias e das ofensas, as quais, segundo ele o proclamou, devem ser absolutos e sem condenação. A passagem está em Mateus, no capítulo 18, versículo de 15 a 17, e em Lucas, capítulo 17, versículo de 3 a 4. Independente disso, são temas paralelos, esse de Mateus e Lucas, e todos dois merecem uma abordagem, e a gente vai fazer de alguma forma separadamente. Já fazendo uma leitura com uma tradução um pouco mais compatível, nós temos assim: se errar o teu irmão, vai arguí-lo, mas a sós com ele. Se te atender ou se te ouvir, tê-lo-ás ganhado. Se, porém, não te ouvir, faz-o acompanhar de uma ou duas testemunhas ou pessoas, a fim de que tudo seja confirmado pela autoridade, para ser, então, restabelecida a questão através de duas ou três testemunhas. Se não te ouvir, dize-o à assembleia, ao lugar de reunião da comunidade. E se também a assembleia ele não ouvir, trata-o como estrangeiro e cobrador de impostos. Agora o texto em Lucas. Acautelai-vos, cuidai de vós. Se contra ti errou o teu irmão, repreendo. Se ele mudar a mente, perdoa, ou melhor, desliga-o. Se contra ti ele errar sete vezes no dia, e sete vezes no dia te procurar para dizer: eu mudei a mente, libera-o. Muito bem. Vamos começar por parte, né? O texto, quando a gente lê nas traduções, fala-se o irmão pecar e a gente perdoar. E em todas as leituras que eu fiz aqui, tanto de Mateus como de Lucas, eu usei já uma nova tradução. No lugar de pecar, eu botei errar. No lugar de perdoar, eu botei liberar. Vamos explicar isso antes de entrar no texto em si mesmo. A palavra pecado, ela hoje em dia está muito pesada em termo teológico, em termo religioso, né? E quando não era essa visão inicial. No original, no grego, ela remete à ideia lá dos Jogos Olímpicos, em que o sujeito ia lançar a flecha. E na hora que ele lança a flecha, ele tem que acertar o alvo, ele tem que acertar a mosca. Quando a flecha sai ferida, né, ou ele não coloca na posição certa, ela não mira corretamente, e isso é fruto da atenção dele, ele está profundamente concentrado, a flecha ela vai em outra direção, ela não vai atingir o alvo, não vai atingir a mosca. Logo, ela está num caminho errado. Esse é o caminho errado. Esse é o tal do pecado, que era a palavra para pecado. Está num caminho errado, ela está transviada. Ela não vai atingir o alvo, a sua finalidade. Aliás, quem quiser entender um pouquinho, já que eu falei que ele está concentrado para atingir o alvo, né? Existe um livro maravilhoso sobre esse tema, que vale a pena. gente lê, inclusive até mesmo com um relaxamento, com um aprendizado, é algo assim que contribui muito para a aula. É, da editora Pensamento, Arte Cavaleiresca do Arqueiro Zen. Vou repetir, Arte Cavaleiresca do Arqueiro Zen. É um excelente livro, ele é fino, deve ter umas 60 páginas, mas é de um aprendizado assim impressionante. Bom, mas voltando ao que nós estamos querendo. É, então, toda vez que a flecha ela sai do ar em posição que não vai atingir a lógica, está no caminho errado. É essa que é a palavra pegar, está no caminho errado. Então, não vai atingir o alvo. Agora, em termos de evangelho, qual é o alvo? Qual é a meta? É a lei de Deus, é Deus. Então, toda vez que você está no caminho que não vai atingir a meta, não vai atingir Deus, ou melhor, você não está cumprindo a lei dele, você está no atalho, você está no caminho transviado, você está em erro. Então, você tem que consertar, entrar para o caminho certo. E só existe uma forma de entrar para o caminho certo. É cumprindo a lei de Deus, seguindo a constituição divina, a constituição cósmica. Então, que Jesus Jesus a palavra do amor. Toda vez que sai do amor, você está no caminho errado. Essa é a lei cósmica, a lei de Deus, a lei do amor. Então, mas diz aqui a passagem que toda vez que alguém está nesta situação, está no caminho errado, não está cumprindo a lei divina, não está amando, e aí causando dano a si mesmo e tentando trazer dano para o outro, ou para um grupo, ou para a sociedade, nesse exato momento em que o erro dele não só é pai, mas quer causar dano, prejuízo a terceiro, e aí a gente fala errou contra ti. Aliás, no texto há duas possibilidades: o homem que errou e o homem que errou contra ti. E aí, ó, as traduções básicas. Como é que nós vamos traduzir o texto? Vamos dar uma parada aqui e vamos falar. O Evangelho foi escrito em grego. Hoje existe no mundo muitos papiros, capas de material, mármore, de barros, em onde estão escritos o Evangelho. De couro, de animal, também, de pergaminho. E aí, fazendo estudo lá da planta cor, no estudo também com a origem daquele material, se chega à idade mais ritual desse material. E acaba se encontrando textos que têm as duas possibilidades. Ou o homem que errou, pode ser contra nós, mas de qualquer forma ele errou, você não sabe para quem, mas ele está em erro, ou pode ter errado contra você. Então encontraram papiros, pergaminhos, escritos com essas duas possibilidades. Então a gente pode falar dos dois casos. Em todo caso, ele errou. Não importa se errou com o outro ou se errou para com você. Em todo caso, ele cometeu um erro. Mas a possibilidade de ele ter cometido um erro diretamente para com você. Por exemplo, te roubou, te assaltou, te bateu. Ou então bateu no outro. Então, como encontrar o texto com essa expressão? O homem que errou, encontrar o texto. O homem que errou contra ti, então nós temos as duas possibilidades. Vamos aproveitar para falar das duas possibilidades. Tá? Ótimo. Mas voltando, no exato momento em que ele errou, a gente diz, então agora, pelo amor, a gente perdoa. Só que eu estou traduzindo aqui, não é por perdão. Na tradução é liberar. Porque a palavra perdão, ela, no latim, ela tem uma colocação muito mais ampla do que nós podemos imaginar. A palavra perdão quer dizer per donare, ou doar plenamente. Mas doar plenamente, se doar plenamente para o próximo, é para o próximo que errou e o próximo que acertou. Em todas as situações, a gente tem que se doar plenamente, para o bom ou para o mal. Então a palavra perdão, perdonar, ela não é a origem lá no original no grego. No original grego está soltar, desprender, desligar, liberar. E traduzem então por perdão. Mas é uma tradução que não é coerente. Então, por exemplo, quando uma pessoa faz uma ofensa contra mim, né? E aí ela se une a mim na lei de tal defeito. Se eu libero, só ela tem um problema, eu estou desligado. Agora, se eu guardo o rancor, pode, eu fico ligado a ela. Então, daí dizer ao texto, libera, desliga, corta, a gente usa a palavra perdão para isso. Podemos até, durante a palestra, trocar o que está falando a palavra perdão, porque nós já estamos entendendo o perdão, já é sentido de ver. Só não é coerente com o texto e nem com a palavra em si. Por isso que eu fiz a explicação. E o certo é, se a pessoa cometeu um erro contra ti, libera, corta, desliga. Mas não é só cortar e desligar, no sentido, vai, cuidado com a vida, né? E deixa em paz. No texto evangélico, tem que ser mais, porque o liberar tem que ser acompanhado de um gesto de amor. Eu libero por amor. Se eu libero por amor, eu libero por esse sentimento. Mas se eu faço amando, eu fico ligado por amor. Então não é um liberar, um desprender no sentido, vai cuidar da tua vida, eu não quero ligação com você. É mais fazer por um amor, para poder, além de eu desligar em termos do erro, do vivo, do ódio, da negatividade, mas fica ligado pelo amor. Essa é a palavra carne no original. Tanto que quando a gente entende a palavra pelo sânscrito, né, o carne, ela quer dizer apenas ação. É uma ação. E pode ser bom ou mal. Apenas carne quer dizer ação. Se eu só libero, eu continuo desunido dela. Se eu não libero, eu fico unido pela lei, do karma negativo. Se eu só libero, eu não estou agindo com o verdadeiro amor, com a verdadeira fraternidade, porque eu não estou me desligando dela. Mas eu tenho que, em contrapartida, ligar por amor. Aí é diferente. Então a palavra está em desligar. Soltar, desprender, mas no sentido de não guardar esse sentimento, de não guardar rancor com relação ao erro que a pessoa fez, mas tratá-lo com carinho e amor. Então, primeiro, vamos entrar na explicação por que não é a palavra perdão. Porque se perdão é você ficar, se eu vou usar a palavra perdão, no sentido de ficar ligado ao outro, preso ao outro, imagina uma pessoa fez uma coisa com relação a Deus, por exemplo. Né? Ela errou, não cumpriu o mandamento de Deus. Então, na verdade, quando ela não cumpre o mandamento de Deus, aí Deus fica ligado a ela, Deus vai perdoar. Vai perdoar no sentido de quê? Ele ficou chateado. Aquilo me incomodou. Deus pode. Deus, como diz no livro dos Espíritos, na pergunta 13, Deus é imutável. Então ele não pode agora ficar chateado, agora ficar ligado, amarrar, e depois vai liberar, soltar, desprender. Então é a palavra perdão, não serve para levar a cruz. Fica complicado. Quando Jesus diz na cruz, Pai, perdoa o que ele não sabe o que faz, a gente vai continuar usando isso, porque caiu já no meio uma casa do Pai. Mas a ideia não pode ser, Pai, perdoa, porque o Pai então ficou chateado, o Pai vai guardar ressentimento. Não tem lógica isso. É no sentido de liberta, não faça com que ele fique amarrado ao lugar em uma situação extremamente grave do que o que eles estão fazendo em termos de botar o Cristo na cruz. Então, é nesse sentido de desligar, de soltar, de prender, mas ligar para uma outra fase, em que o Pai vai permitir que o Cristo fique conosco até o fim dos tempos. Então fica ligado por amor. Então, liberar da culpa, mas ao mesmo tempo acrescentar em forma de amor. Um outro grande exemplo que nós temos, eu já contei isso algumas vezes, mas vale a pena repetir, é o caso do Mahatma Gandhi. E Mahatma quer dizer alma, né? Alma grande, né? Barra é grande. Então Mahatma é alma, o Espírito, né? Espírito Supremo. Agora, ele pregava, e ele pregava com três vizinhos debaixo do braço. A Bhagavad Gita, que é a canção do Senhor, que é o livro da religião hindu, ou o Corão, que é o livro dos muçulmanos, e o Evangelho, que é o livro dos cristãos. E ele
também ele fazia mais. Quando ele ia falar, por exemplo, com o Lorde Luís Bombarda, que era, chegou a condição de vice-rei da Índia, né? Era o representante da nação dominante, era o representante da Inglaterra na Índia. Quando ele ia para a conferência com ele, visando a independência da Índia, ele ia de trem simples, de segunda classe, de terceira classe, e ele parava no caminho, nas estações, pregava, dava os ensinamentos, na hora das orações fazia as suas orações, como ele fazia sempre à tarde, as orações coletivas, e pregava, já tinha tempo apropriado do dia, e também ajudava as pessoas a limpar a porta com os depósitos, para acabar com o grande problema da higiene, né, da falta de higiene lá na Índia. E assim, num desses trabalhos, ele acabou ficando cansado, cochilou no trem, no ladrão veio, roubou a hora dele. Quando ele chega para falar com o morte lá, ele chega e está com os olhos marejados lá, chorando. E o Lorde pergunta por que ele disse, roubaram o meu relógio. E o Lorde está surpreso, né? Um homem tão estrangido. E aí o Lorde fala com ele, o arame do teu óculos, você bota o arame, né? Você arranca com a cara para tomar o leite, a própria roupa você que tece ela, né? O seu divórcio é você que tece. Então, fica chateado que te roubaram o relógio, eu te dou muito melhor do que esse que você tinha, né? Eu choro por isso. E ele diz, não, você não entendeu, eu não estou chorando porque roubaram o relógio, estou chorando porque existe um ladrão no mundo. Então, os repórteres que estavam lá, né, nessa coisa de leite para defender, vou passar esse negócio, tanto chora, o relógio dele foi roubado porque existe um ladrão no mundo, né? O ladrão de se arrependeu. Na época a gente tinha 4 milhões mutuamente. Que a palavra para arrepender também foi a tradução do livro aqui. Mudou a atitude mental. Quer dizer, se tocou. É isso. E ele resolve então pensar assim: você ainda tem 400 milhões de habitantes. Se o Bhatta, ele é o pai da Índia, né? O Bhatta, né? O pai da Índia. Então, se ele é o pai e ele não me perdoa, e eu estou em dívida com ele, eu vou estar em dívida com todos, né? Com todos esses meus irmãos, com toda a Índia. Então o papai vai devolver o relógio. Aí ele chega lá, onde estava depois dessa época, já estava num acampamento. Então ele chega lá no acampamento, tinha uma pessoa na porta, e ele diz que ele é ladrão, que queria devolver o relógio. E o estava na porta dele, na pedra, ele diz, não, aí não, vai lá, fala, ele devolve para ele, não, eu não quero fazer isso. Porque vai ter um diretor, eu vou ficar sobrecarregado, e além do mais, eu botei a Índia toda comigo. Então, eu pego a noção relógio, desconto bem a mente, em direção, né? Quer dizer, eu estou arrependido. E falo, não, que isso, ele é uma arte, ele é um quadrante, ele vai querer crescer. Aí, nisso, ele então entra, toma coragem, né? Quando ele entra, ele já recebe intuitivamente a coisa, e o recebe de braços abertos, né? E desfio prova. Bom, aí nesse exato momento, ele diz, olha, está aqui o relógio, o outro correio, etc. Você me perdoa? O grande ministro, eu não me perdoa. Aí ele diz, mas se eu me perdoa, você é a Índia como inimigo, então fala a palavra maravilhosa. Eu não te perdoo porque você não me ofendeu. Você ofendeu você mesmo, você tem que se levar. Então você tem que liberar você, não eu. Eu me senti preso a isso. Você te amou. Ora, então o cigano tem essa postura, é verdadeiramente essa definida. Então, Deus, então, sente no exame, ele é sempre amor, ele é amor. Logo, ele não fica preso a gente para nos liberar e perdoar. Então, lá, a própria oração, Pai nosso, nós estamos em casa, 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 nós estamos em perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Ou melhor, desliga-nos das nossas. Pensa assim como nós, desligarmos aqueles que nos ofenderam. Então, no exato momento em que eu faço esse desligamento do outro, a lei do karma, que é a lei divina, me libera. Então, cabe a mim me desligar da ódio que eu estou amarrado com o outro. Então, eu desligo a lei do karma que me vigia nesse plano, no outro plano, nessa encarnação, nova encarnação, por enquanto, se não liberar, a gente fica preso. Então, dessa forma, eu libero a lei de karma que a lei divina me libera.
É uma forma.
Então, essa é a ideia que o texto está nos apresentando.
Agora, Mateus, ela faz uma apresentação social. Interessante. Digo social porque é a conduta em sociedade. Vai que um irmão errou. Não importa se contra ti ou você sabe que ele está errado. Está fazendo uma coisa errada. Então você tem, o texto fala em três atitudes e aprofundamento para você ajudar esse irmão.
Se ele está em erro, é bom instruir. Mas diz o texto, vai em particular e fala com ele sozinho. Se ele te ouvir, você vai ganhar um irmão. Ele muda de ideia. Mas fala com ele sozinho. Se ele te ouvir, você vai ganhar um irmão. Se ele não te ouvir, aí você chama duas ou três testemunhas. E conversa com ele para que tudo fique esclarecido, usando essas duas ou três testemunhas como autoridade. Essas duas e três pessoas como testemunhas, ou melhor, para ser uma autoridade testemunha. Se ele te ouvir, você vai ouvir, irmão. Se ele não te ouvir, ainda tem uma terceira possibilidade. Vai e comunica à Assembleia, que as traduções colocam em grego. Naquela época não se tinha ainda, não se usava a igreja, não se usava a igreja, não se usava a igreja. A igreja lá, a palavra no original é a comunidade. Então, vai comunicar com a comunidade. Mas é a comunidade onde é a assembleia. Por exemplo, a sinagoga, a reunião dos principais da cidade, onde se discutia e se liberava o assunto. Israel foi montado, o Estado de Israel, com uma confederação de 12 tribos, onde que tinha os juízes, que eram pessoas carismáticas, ou melhor, tomadas pelo Espírito a fé para ajudar, para julgar a nação, julgar, atender as pessoas, para providenciar a paz entre pessoas que estavam tendo de desinteligência. Então a coisa começa lá nessa origem, nesse sentido de que era um local de reunião onde se discutia esses problemas de erro, de desinteligência, de falta de paz, de harmonia. Então ele vai lá falar na assembleia, ou naquele grupo da comunidade que trata do status da comunidade, né? E ali vai resolver o problema. Se ele atender, caraca, meu irmão. Se ele não atender, aí você já fez tudo isso que o primeiro falou com ele sozinho. Depois com duas testemunhas. Agora no local de assembleia, que é um local específico para resolver problemas da sociedade, se ele não te atender, trate como se fosse um estrangeiro, como se fosse um cobrador de impostos. E aí as pessoas às vezes pensam que tratar o outro como um estrangeiro ou como um cobrador de impostos é tratar mal. Não é tratar mal. Né? Como é que você faz quando vai lá pagar um imposto?
Imagina você tem que pagar o imposto. Chegou lá o seu imposto lá, por conta de luz, né? Então você se dirige lá ao caminho, fala, bom dia, falou, fazer esse pagamento, a pessoa vai pagar, fala, bom dia, falou, bom trabalho. Aí você não vai chegar para o carro, você não conhece o carro. Como vai? Como tomou um café? Você trata a pessoa com orientação, com respeito, mas sem intimidade, você não conhece. Isso eu dei um exemplo da conta de juros, você pode imaginar que tem custo, mas você é um estrangeiro. Né? Você está andando no calçadão, um estrangeiro passa, você pode olhar para ele, fazer um cumprimento, né? Um ar, um sorriso, para ele ter um bom dia, só isso. Tem intimidade, você vai passar, agarrar a pessoa, oh, que bom você está aqui. Não tem intimidade, não conhece, não sabe nem o nome, não sabe. Então, é nesse sentido, você vai tratar com educação, com respeito, sem parar de uma informação, você vai dar informação. Né? Vai pedir para ele ter um bom caminho, um bom dia, vai aproveitar, vai dar a informação correta, não errada. Né? Então, é simplesmente, mas essa atitude que você vai ter de falta de intimidade, sem intimidade, é só já nesse terceiro caso que ele não tem. pai.
Repare que se você sabe que teu irmão está errado, você vai chamar ele em primeira coisa, em particular, para conversar com ele, para arguí-lo.
E que aqui o texto bota repreender, e eu já fiz a devida correção para arguir. Vai conversar com ele. E é um dever nosso, você sabe que a pessoa está errada. E que aquilo vai ser um prejuízo para ela, um prejuízo social. E mesmo se ela está errada com relação a você, conversa com ela. Agora, conversa num clima de paz. Nem conversar com a autoridade. Você não é juiz. Você não é o dono da verdade. Nem mais, você sabe que você pode estar errado. Além do mais, você pode pensar assim, será que no meu caso eu também não erraria? Então, você é demorante. Ser compreensível. Outro ponto interessante é, como diz Jesus, às vezes a gente olha um erro no outro, percebe que tem lá consertar o erro do outro, mas diz Jesus, a gente olha o cisco no olho do outro e não vê que você tem uma trave no teu. Esse pedaço de pó e óleo no teu olho. Então, a trave. Então, use com cuidado. É falar dele, mas é falar no sentido de bater um papo. Não é ser um dono da verdade. Não é no sentido de que você é melhor do que ele. Aí a outra frase do Evangelho de Jesus, que sempre está muito preocupado com essa coisa social, com essa postura social. E é uma colocação muito interessante, quando ele diz com a mesma medida do que medir, seria um medido também. Então veja o que você vai falar. Então eu trouxe aqui umas frases muito interessantes da tradição judaica. Né?
Por exemplo, essa está no livro do Levítico, um dos livros do tempo aqui, o Mosaico, quer dizer, o quarto livro da Bíblia, o terceiro livro da Bíblia, né? Levítico. O livro das leis. Olha como diz lá no capítulo 19, versículo 17 e 18. Não aborrecerás teu irmão em teu coração. Não deixarás de repreender o teu próximo. E não levarás sobre ti um erro por causa dele. Não te vingarás, nem guardarás ressentimento contra os filhos do teu povo. Mas amarás o teu próximo a ti mesmo. Eu sou Yahvé, eu sou Jeová. Então, não guarde sentimento. Se ele errar, vai lá ajudar a corrigir para ter um papo. Agora, por que sozinho? Aí eu trouxe agora um texto que é do Rabi Meir, doutor de Meir Pastorino, Sabedoria do Evangelho, no volume 6, a página 55. Então, o Rabi Meir, né, com as grandes cabeças da explicação da lei judaica, diz o seguinte: se tens companheiros que te repreendem e outros que te louvam, ama o que te repreende e despreza o que te louva, pois o que te repreende te conduz para a vida do mundo futuro e o que te louva te leva para fora desse mundo. Melhor, é uma bênção ter alguém que vem até nós nos esclarecer. Então, se você tem um irmão que te repreende, ótimo, ouve, escuta, aprende com ele, porque fazendo isso, você mudando de vida, você compreendendo, vendo que é, está errado, ótimo, você muda, e aí você vai atingir uma vida futura, ou melhor, um estado de vida melhor. Mas, se você ficar e gosta mais daquele que fica te ouvindo, te louvando, te aplaudindo, sem te corrigir, cuidado. O aplauso das massas quer saber de proporcionar o valor. Às vezes a pessoa está te louvando pelo dinheiro que você está fazendo. E então pode te conduzir para fora desse mundo. Para fora desse mundo ela vai acabar te matando. Vai acabar te levando para o crime, para situações de desordem. Uma outra passagem que eu trouxe, muito bonito, que está no Mitzvot e no Noar, são livros também que interpretam a lei judaica, diz assim: ninguém pode repreender com palavras duras que cheguem a fazer mudar a expressão do rosto de outro, porque qualquer faz o rosto do seu amigo empalidecer em lugar público, não tem herança do mundo de Deus.
Repare que o texto então bate corretamente com o que Jesus está falando. A tradição judaica, toda ela. Repreender é um processo de aprendizado.
Trata com o processo de aprendizado, como o professor repreendendo o sentido do aluno, no sentido, a sua conta está errada. Olha como você fez a conta errada. Você somou 3 mais 7, colocou 8. É errado. 3 mais 7 é 10. E aí vai, faz a conta, explica, bota lá, vai lá, para cá, bota a feira para cá, faz ele contar, e aí ele vai perceber o erro e vai ter o aprendizado. Então, interprete e vir que o seu irmão está errado, deixar o erro é o mal. Mas fazer em público, para ele ficar com mudar o rosto, ou empalidecer, como diz o texto, né? Mudar a expressão do rosto, ficar sem graça na frente do outro, para você dar uma ideia de que você, a professora, é melhor do que o outro, deixar a pessoa constrangida no texto. Né? Jesus não aceita. O texto também não aceita, tá? O texto das tradições judaicas também. Faça com amor, com carinho. Segundo, se ele não ouvir, você vai deixar ele falar? Poxa, a pessoa está no erro, você vai deixar ele ajudar. Então chama duas pessoas, né? Uma ou duas pessoas. Porque chamando duas, uma fica você e ela, formam duas. Se você chamar duas, formam você, ela e o outro, formando três. Essa é a condição judaica
para a testemunha. O fato só era
considerado verdadeiro quando tinha duas ou três testemunhas. Marquei aqui, está no livro de Deuteronômio, no capítulo 19, versículo 15. E Paulo fala a mesma coisa na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 1.
Então, como se estivesse dizendo, duas ou três testemunhas,
e foi o caso de quando Jesus foi preso e levado lá para a casa de Caifás, chamaram testemunhas, só que eram testemunhas falsas, né, para poder ter o que acusar. Testemunhas inventaram coisas, né? Que ele destruir o templo, que ele queria pagar imposto, etc. Então não tem nada disso na ensino de Jesus. Mas, independente disso, a testemunha dava veracidade, no sentido jurídico. Então é como se você tivesse dizendo para o seu irmão: olha, não estou correndo o problema, mas tem duas pessoas da nossa comunidade, né? Duas pessoas respeitadas naquela época, só podia ser testemunha homem, de certa idade, com certa condição. Então, agora, guardando as devidas proporções, né? Quer dizer, uma pessoa respeitada, uma pessoa que tem uma certa confiança, chegue e leve junto, seu irmão, e conversa. Quem sabe que agora três pensando, quatro pensando junto, ele não vai mudar. E aí tem um caso mais grave. Ele continua a errar. Ele não quer te ouvir. E aí pode ser um dano, não só para ele, mas para toda a comunidade. O judeu, ele vivia em comunidade. Pensa como começou o judaísmo. O termo da religião de Jeová, né? A religião de Javé, que eles chamam de javismo. Como se começou? Os hebreus estavam no Egito, foi eles, escravizados. Já certo. Moisés é expulso de lá. Moisés tem uma visão. O Espírito aparece para ele e diz: eu sou Javé, eu sou Jeová, e eu vou libertar esse povo do Egito. Não tem obrigação, faça o que quer e vou libertar. Só que lá no Egito todos os deuses tinham nome, e ele então fala: mas para eu ir lá e dizer que alguém apareceu para mim, um deus, eu falei: não, quem é o deus? Como é o teu nome? Ele diz: Javé, ou Jeová, ou ele. Eu sou o que sou, sou o centro de consciência, sou um centro de pensamento que cuida desse mundo e que quer cuidar desse mundo. Então eu vou libertar. E mesmo. E esse povo, agora, vou contar a história, vai para o deserto. E lá no deserto, Moisés sabe o Sinai e recebe os mandamentos. Quantos são os mandamentos? As leis para aquele povo seguir. Agora nós temos um contrato de aliança. Diz o Senhor: eu vou cuidar desse povo, eu serei o Deus deles e eles formarão coisas boas para esse povo. E o que eu quero para que eles continuem neste encontro comigo, que eles sigam este mandamento. Mas as pessoas ainda eram muito atrasadas e precisavam de um centro de referência.
Eu falei, então tá bem.
Pega aí um tabernáculo, que é uma estrutura simples, e coloca essas pedras onde foram os feitos mandamentos, com o dedo de fogo, né? O fenômeno de pneumatografia, ou escrita direta. Né? Então pega essas pedras, coloca num templo simples e coloca no centro da comunidade. Repare que a comunidade era como estava no deserto, a comunidade que estava no deserto, eles ficavam acampados. E acampados, né, tinha um centro do acampamento. O centro do acampamento é onde que estava lá esse pequeno templo, ou esse pequeno tabernáculo que tinha o mais importante, que era a lei divina, que eles constantemente iam visitar. Por isso que eles tinham o sábado, quando eles iam lá nessa reunião, logo chamavam esse tabernáculo de tenda da reunião, porque reuniam o povo. As barraquinhas, no máximo, estavam a mil passos. As cabanas estavam a mil passos. Por isso que eles andavam, no máximo, mil passos para chegar até a reunião e mil passos para voltar, no máximo. Daí, uma das tradições, como eles falam, só pode andar 2.000 passos. Estava dentro dessa tradição. Eles se reuniram, era um local de reunião, onde iam reler a aliança com Deus, que eram esses mandamentos. Agora, então, era algo assim, muito simples. Era esse encontro com Deus. Era esse encontro com aquele Espírito protetor. E que ele estava presente sempre. No exato momento que o povo se reunia, ele estava presente. Ele que conduzia o povo. Ele estava presente, simbolizado naquelas tábuas, naquelas pedras com a lei. Voltando aqui para a passagem, se um sujeito ele não quer mudar de vida, ele não quer mudar, então você chega lá nesse centro dessa comunidade e comunica a comunidade. Mas aí você fala assim, bom, mano, você está sendo X9 dentro do mundo. Não. É que como a comunidade era uma coisa muito simples, muito pequena, o erro de um provocava um dano muito grande em todos. Por exemplo, se um sujeito ele não paga lá a taxa dele, numa coletividade pequena, vai fazer uma diferença muito grande no final. A todos, vai ser prejuízo para todos. Se ele é um criminoso num local pequeno, num local muito grande, correu um, correu dois, é como a gente costuma falar nas notícias de criminalidade, né? É estatístico. Mas num local muito pequeno, todo mundo se conhece. Morreu um, se sente até qual. É o agricultor, pronto, a cidade dele. É o sapateiro, a cidade dele tem um sapato. Então, o conserto do sapato. Então, um prejuízo muito grande. Morreu um pedreiro, numa cidade que só tem 2 pedreiros, vai causar um dano. Então, nós temos que pensar na cabeça da época, que a comunidade era muito pequena. Agora, nós não podemos pensar numa comunidade como o Brasil, ou numa comunidade como o Rio de Janeiro, mas nós podemos pensar numa comunidade pequena, como uma instituição, que é o Regeneração. Então, por exemplo, você tem uma Regeneração aqui, e você sabe que uma pessoa está causando um dano, por exemplo, está estragando o ar condicionado, está estragando a cortina, está pichando a parede, né? Ou outro dano, ou um dano de corrupção, né? Ou um dano divino da mediunidade. Isso pode causar um prejuízo à instituição. E você não vê, pessoalmente. Depois vai com 2 companheiros do grupo, se eles vão te ouvir, conversa com ele, vai conversa com ele. E se ele não quiser, aí você vai falar na reunião da Assembleia. Só que a gente pensa, a reunião da Assembleia é isso daqui, ó. Eu chego aqui agora em público e vou dizer assim, olha, quero contar para vocês todos que o Estênio. Aqui não é a reunião da Assembleia, aqui é uma reunião da palestra, uma reunião da oração, é uma reunião de esclarecimento, uma reunião de casa. Agora, antes de eu entrar aqui, eu fui lá na sala do presidente, estava tendo reunião com 2 diretores para determinados assuntos. Ali tem um local de reunião, nesse sentido, de um grupo, de uma instituição, onde que nós temos pessoas que têm o respeito pela instituição, que são compromissados, que têm condição de atuar e de direção. Então, é isso que eu vou chegar e dizer, olha, está acontecendo isso, tá? O Stênio está falando mal do Regina Palmeiras, está dizendo que aqui se vende palestra. Veja, meu irmão, eu não estou agora nem público, não estou constrangendo ninguém. Só está passando um caso assim grave, o nome do regeneração está sendo usado mal, pode fazer um prejuízo. Vamos fazer uma ação para o nosso aluno. Bom, uma ação para o que a gente pode fazer com os tempos, né? Deixar de ter a bênção do pai? Deixar de ter a bênção de ouvir uma palestra? A gente quer mais que ele escute a palestra. Nesse sentido, se tiver, né? Mas, por exemplo, deixá-lo na liderança, dar o microfone para ele lá na frente, para ele conduzir uma reunião, se ele tem esse tipo de pensamento. E aí chegam as pessoas aqui, sabem que eles estão fazendo isso, que ele está fazendo isso, e falam, mas essa pessoa que está falando mal, está lá na frente dirigindo, com a credibilidade que o povo vai ter. Então, tirá-lo da posição de comando, de direção de uma determinada. Se ele não se comporta bem financeiramente, se ele tem uma atitude errada, eu vou botar ele na tesouraria. Se ele é contra o fim dos espíritos, eu vou botar ele para cuidar da minha biblioteca. Então é só nesse sentido. Mas isso não é uma coisa para se falar em público. É numa reunião, falar com atenção, explicar bem o estado, dizer a atitude que você já tomou, falou antes individualmente, depois com duas pessoas, agora estou falando para aqui no grupo, que, para que a comunidade não tenha perdido. Ficou claro isso? Porque senão a gente pensa que a gente pode sair aí representando os outros, ser juiz, não é nada disso. E ninguém é melhor que ninguém. Aí, recomendação, nesse caso, um amigo pode ser tratado como um estrangeiro, como um comandante de fora. Tem a credibilidade. Vai chegar aqui, ô, combate, vem, boa palestra, por favor. Ah, mas por que eu vou dirigir? Não, hoje que vai fazer aqui é um irmão. Mas nosso público, né? Falar com ele pessoalmente, ó, aqui não temos uma regra, assim, 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 não está batendo, mas com essa cara e tal, tá bom? Tá certo? E se ele não quiser me passar, ah, então sendo assim, eu vou embora. Ó, está bastante aberto, agora que você quiser voltar, etc, não é isso? Eu vou fazer como o professor quer do Bob na lembrança. Volte mesmo a mandar o cartão de Natal para ele, se ele for embora mesmo, né? Mandar um e-mail, vou logo, me levei de seu aniversário, amigo. Pronto. Para mostrar que há possibilidade, e você quer que haja essa possibilidade de encontro. Mas é sempre pensando no dano que ele pode causar, não só à pessoa, para que ela possa refletir, a você, que a gente não deve assumir erros dos outros, e também o dano que você pode trazer social para a comunidade. Esse é o texto que é. Agora vamos para o texto de Lucas. O texto de Lucas já tem uma outra contribuição, mas bem mais espiritual.
O texto de Lucas, ele já começa já de forma bem diferente. Tendes cuidado de vós, acautelai-vos. Então o texto já começa de novo.
O que eu vou falar, veja, é do teu bem. Tem de cuidar de vós, acautelar, né? Vou falar algo com bem seu. Um verdadeiro tesouro, eu vou te falar. O teu bem. Então o texto já começa já de forma muito diferente do de Mateus.
Ele é a continuação do que a gente vem estudando nas duas últimas palestras. E diz aqui a passagem. Tende cuidado de vós. Se contra ti errou teu irmão, repreenda. Se ele mudar a mente, libera-o. Se contra ti ele pecar errar sete vezes no dia, e sete vezes no dia te procurar para dizer: eu mudei a minha mente. Então, libera-o.
teu irmão errar contra você, e ele chegar para você e dizer, eu veemente desligo, não leve contra você. E esse desligar é, vai doer, perdão, perdonar, se doa plenamente, não. Segunda situação. Daqui a pouco ele volta errado. E se ele errar 7 vezes num dia, no mesmo dia, e cada vez que ele errar, ele chegar para você e falar assim, eu mudei a minha mente, metanoia, mudança de atitude mental, mudei a minha mente, libera, perdoa, desliga, faça isso sempre. É lógico que o 7 aí nós estamos interpretando no sentido de totalidade, né? Pode ser 7, 8, 10, 20, 100. Francisco de Assis usa 1000. Ele fala com Frei Elias, que era um ministro da ordem. São Francisco foi muito inteligente, muito mesmo. Quando a gente vem falando aqui do homem que foi astuto, né? Inteligente na parábola do administrador infiel, ele também foi muito inteligente, porque ele tinha uma ordem, e de repente a ordem tinha 5 mil frades. Olha, 5 mil irmãos, é lógico que vão ter erros, vão ter desacertos, vão ter desavenças, vão ter problemas. E essas coisas vão precisar ser consertadas. Mas ele, na estatura espiritual dele, tem que agir como juiz, ele não queria. Então ele se desligou, se colocou como um dos irmãos, e botou um ministro para gerenciar a ordem. É lógico que o ministro agora, num nível mais compatível a esse Estado, né? Porque diz o professor Pedro Baldos, num livro Problemas Atuais, que o chefe não pode ser mais atrasado que o povo. Porque se o chefe for mais atrasado que o povo, ele não ensina o povo. Por isso um chefe corrupto é um perigo, porque ele leva o povo para baixo. É isso? Ele também não pode ser igual ao povo, porque se ele for igual ao povo, na mesma estatura do povo, ele não contribui nada para o povo mudar. É do mesmo nível, ele faz o que o povo faz. Então ele tem que ser mais alto que o povo, porque se ele for mais alto que o povo, ele leva o povo para cima. Mas se ele for muito mais alto que o povo não vai. Por exemplo, um líder como Cristo, que diz, amar, se alguém bater na tua face, vira a outra, fala isso para o povo. O povo olha na cruz. E ninguém vai ter que fazer isso. Só é 1, 2, 3 que fazem uma coisa dessa, uma mudança dessa biológica. Então, para tratar o povo, você tem que ser mais alto do povo, mas um pouquinho mais. Aí o professor Pedro Borges fala, 20%. 20%. Aí ele vai trabalhar com Maquiavel. Maquiavel foi um gênio. Maquiavel não é do mal, é do bem. Ele simplesmente deu uma bufetada na humanidade, mostrando como a humanidade é e como ela se comporta biologicamente, quer dizer, como ela se comporta no nível dela. E ele instituiu um chefe, que é o príncipe, né? Naquela época não se falava chefe, se falava príncipe. Então o chefe ou o príncipe, ele é o líder, né? Que era o César Borja. César Borja era um homem que gostava de dançar, gostava de noção de mulher, gostava de guerra. Foi bom povo. Tá certo? Só que ele era, então repare que ele era bem povo, bem popular, mas era um pouquinho mais adiantado, porque ele fazia as suas danças com muito galanteio, com muito charme, né? Ele adorava a arte, ele investiu em Michelangelo e Leonardo da Vinci, investe em Maquiavel para que ele escreva esse clássico da idade da Renascença, que é o livro Príncipe de Maquiavel. Etc. Repare que ele era um pouco assim, gostava de poesia, gostava de arte, de música, já pensava em unificar a Itália, mesmo com guerra, mas ele já pensava em unificar a Itália, tanto que ele falava com o pai dele, que o Papa Alexandre VI, é isso mesmo, o Papa Alexandre VI era pai dele, ainda tinha uma irmã, ele era apaixonado pela irmã, e os outros todos se aproximavam da irmã, ele mandava matar, né? Quer dizer, era filho, ele era assim mesmo, tal, mas ele era mais atentado com o povo. Tanto que ele já queria fazer guerra, mas visando guerra, ele tinha uma limitação, ele dizia para o Papa, com o seu pai, o Alexandre VI. Se você me der homens e armas, né, nós unificamos a Itália. Porque antigamente era uma cidade, né, separada. Né? E isso faltou em 1500 e pouco, mas mais que a unificação só vai acontecer em 1870 com o Garibaldi. Afinal, é ele mesmo reencarnado. Mas, no que eu
claro aqui é que o bispo tem que ser um pouquinho mais acima do que o outro, porque se ele for igual ao outro, o outro não evolui. Se ele for muito mais adiantado, não pode. Então, Francisco, super adiantado, o que ele ia fazer com todo mundo que era? Confirmar, amava, abraçava, beijava. E a ordem era uma bagunça, tinha que ter disciplina, tinha onde alguém tinha que dizer, não, não pode, se assim não for o caso, você não vai ficar na direção, você não vai poder ser pai, não vai poder fazer isso, etc, etc. Mas ele teve que fazer isso no início. Eles viviam mendigando para poder sobreviver, porque eles não usavam dinheiro. E tinha onde que não queria trabalhar. E eles iam, pegavam, trabalhavam, passavam o dia inteiro colhendo esbolas, pedindo comida aos outros, por certo o outro não ficava em cidade. Numa lavada de enfermo, não queria fazer nada. Aí Francisco teve que agir. Irmão Mosca. Só quer comer e não quer trabalhar. Mas estava indo na cabeça. Agora, ele percebeu que ele não podia ficar se imaginando com o juiz. Então, o que é que ele bota o ministro, porque aí o ministro é só 20% acima da hora. Repare que o ministro vai ser Frei Elias, e Frei Elias já tem uma outra visão. Quando Francisco morre, ele manda fazer uma basílica milionária, que era, foi a maior basílica da Europa naquela época, e mais ainda, manda logo um casal de pilastro, um copo de mármore branco para recolher dinheiro, coisa que ele nunca podia passar em São Francisco, plantar copo para recolher dinheiro. Mas também, se ele não faz isso, a mensagem de Francisco não fica. Porque se você não baixa ao ponto de voltar ao altar, de botar a imagem, de construir templo, a imagem não fica, porque o povo vê a coisa assim muito doida. Você tem que escrever, você tem que conservar o texto. Você tem que ter Maria, Lemar e Francisco, como é que as pessoas que não sabem ler podem fazer? Se dirigiu ao povo. Se dirigiu uma estátua. Agora, quem sabe ler é um livro para competir lá na frente, mas isso é. Tanto que a vida teve para fazer a biografia de Francisco veio de outro. No final do século de Francisco, para quê? Vou botar 28 a 13 na parede, lá na Basílica, contando a história de São Francisco. Por que tinha que ter em pintura a história? Porque só ver na pintura e lembrar da história, sem saber a ler. Então tudo tem que ser compatível com o tempo. Então quando ele botou Frei Elias para dirigir a ordem, mas ao mesmo tempo ele pensou, Frei Elias não pode ser rígido duro. Você tem que ser 20%. Só acima do povo, mas peraí, mas também nós podemos fazer um pouco mais de benevolência, um pouco mais de amor. E aí ele manda um texto, esse texto existe, né? Mas que Francisco é um santo mais catalogado na história, né? Em termos historicamente, em termos documentados. Né? Então ele manda uma carta para a feirinha dizendo assim: se alguém errar contra ti, perdoa. Se alguém ainda errar na tua frente, perdoa. Se ele errar mil vezes contra ti, perdoa e ama-o mais do que a mim. Então repare que ele pega essa colocação de Jesus que fala: se o cara errar 7 vezes no dia, perdoa, delica, libera. Francisco já vai além. Repare que ele já faz, mesmo sem falar de tradução, ele já dá tradução. Porque ele usa a palavra normal, que é perdoar. Né? Então, se o sujeito errar mil vezes perante você, perdoa. Mas, como a palavra não é tecnicamente correta, e ele também não entra nessas explicações, mas ele dá um adendo e explica. Ama o máximo, porque não é só desligar. O que uma pessoa está precisando sempre é de amor. Ama o mais que a mim. Qual é esse mais que a mim no sentido? Faça maior esforço de amor para com ele, porque no meu caso já estou no caminho. Você está dizendo que eu sou o seu líder. Então, e se eu estou bem e você já me tem como líder, eu acho líder espiritual, alguém ligado a Cristo. Mas se você sabe que ele está errado, então trate-o com mais amor, com mais atenção, com mais dedicação do que uma pessoa que você acha que está certa. E no caso, seria um exemplo ele. Então, assim, olha, é você falar, mas Jesus faz isso também? Fala! São os doentes do universo. Então, se uma pessoa está no erro, dizer, e quer ficar no erro, erro mil vezes diante de você, então, não só libera, mas ama o mar e a mim. Ele está precisando de uma atenção, uma concentração. Né? Eu leio vim para os perdidos, diz Jesus. Para esses que estão no caminho errado, cara, vou explicar para o que eu falei. Né? O amar mais que você não era o sentido de fazer de tal forma que a comunidade saiba que aquele sujeito é errado e você está fazendo uma conduta especial com ele porque ele é errado. Não, mas faça agora.
Francisco vai explicar melhor. Quando ele chega num mosteiro, então o chefe da portaria, que era Frei Ângelo, diz para ele:
olha, vieram aqui uns ladrões pedir comida e nós botamos eles para comer. Botamos eles para comer. Gente empolgada, como os outros, ainda vem aqui que te põe para ver e foram para a floresta. Vocês não vão fazer nada disso. O que você tem de comida aí? Ah, nós temos pão, temos queijo, temos vinho. A gente coletou aí, temos. Então, mais nada, então uma toalha. Pega a carne, tá aberto. O pessoal pode comer bem, né? Dá, né? Pega o vinho, pega o queijo, pega o pão, pega a toalha, né? Um vasinho de manga. Vai lá na floresta, bota lá a toalha. Prepara o terreno, prepara tudo, bota comida, né? E grita: irmãos, irmãos, ladrões, estou aqui preparando a comida para vocês. Aí os ladrões vão pegar uma boa comida. Tá certo? E eles vão comer bem. E você vai servir ele, você além disso vai ser garçom também. Depois você vai recolher tudo, ligar, tudo, fazer tudo. E vai dizer para ele: da onde que eu trouxe isso, tem mais. Basta você mudar de ideia, se você quiser, eu trago. Sei. Lá na palavra de Jesus, que eu vou falar de Jesus. Mas independente disso, se você quiser, eu vou lá e põe mais para vocês. E você vai ficar fazendo isso, quem sabe que ele se arrepende e muda. E vai começar a pensar assim: pô, esse cara aí, eu estou roubando aqui, estou matando, estou fazendo, acontecendo, explorando aqui. Esse cara bacana, vive lá no mosteiro, já está com Jesus, vem aqui e dá tudo comigo. Quer dizer, eu não estou nem precisando roubar, estou com a barriga cheia, o cara está com a barriga cheia, o meu filho, o meu palqueiro, né? Dá para o fraco, dá bem abençoado, depois de ficar, vai dar um soninho tremendo. Então eles vão começar a roubar mesmo, vão acabar refletindo mais, e quem sabe que o mundo de fé. Realmente os três mudaram de fé. Dois entraram para a ordem, um se casou, mas continua simpático à ordem. Como é que você pode fazer para conquistar o outro? É lógico. Não é abrir a porta do mosteiro e botar ele lá dentro. São Francisco não mandou isso. Mas vai lá ajudar. Também não é tirar toda a comida de todos os pratos que ele faz para o sobreviver, inclusive você, para poder ser servido. Mas faça um esforço maior para ajudar. Quem sabe que por amor, olha aí o amor, não com julgamento, não fala nada de ladrão. Fala nada de ladrão, não tem nada de julgamento. Compreende o que eles estão fazendo, que entende o que eles estão fazendo, que sabe o que estão fazendo, mas que você quer falar da criança de amor que você faz. Quem sabe que você não muda? Mas também há algo, porque quando ele fala, e se o irmão errar 7 vezes, e ele disser um vez e 10, libera, libera. Agora é mais interessante, que São Francisco diz: se ele errar 1000 vezes, liberam e amam mais que a mim, encaixam com muito cuidado, com muito carinho, para mudar ele, transformá-lo, fazer a metanoia, a mudança mental que ele precisa. Então, diante dessa coisa, há uma outra passagem para o Francisco. São Francisco foi genial. Porque São Francisco foi genial porque ele veio instituir o perdão. Há 1200 anos o perdão estava instituído. Cristo falou do perdão e não havia perdão. Já vem que você tem perdão, a pessoa ela tem que pagar, comprar a indulgência, se viria até terreno no céu, etc. Somente podia terminar a perdão, ou então se alistar na guerra, na cruzada, e rapidamente voltava. E quando ele ia para a cruzada, ele ia deixar um documento dizendo que se ele não voltar, e normalmente não voltar, né? Tudo que pertencia a igreja, por exemplo. Então, era assim, e São Francisco consegue instituir um perdão, o perdão da consciência. Era o dia 2 de agosto, que seria todos os dias que ele queria, né? O perdão de Santa Maria dos Anjos não está possível. Mas o Papa dá para ele um dia. E ele fica muito feliz. Fica feliz e vai embora. Porque ele notou que se ele nem insistisse mais, ele podia perder esse um dia. Então, São Francisco aceita que fala para o Papa, quando o Papa quer ter um documento para ele. Não, não tem um documento. Porque o Cristo é o escrivão, a Virgem é o papel e os anjos as testemunhas. Então, ele tinha essa compreensão do perdão, dessa instituição do perdão, que ele vai ter. Ah, aí um outro chamado Freirão, um outro Freirão. No meu livro, Batendo com a Lei, eu boto o nome dele diferente, quando estava dizendo que cada um ia uma variedade. Né? Mas havia um outro Freirão que saiu para meditar. E o índio, quando ele voou, então deu a cena dele cheia, deu uma sua mesmo, tomou a cena dele. Mas acontece que ele não queria dar cesta. Se ele tivesse mal da cesta, o ladrão também não ia lá dele. Mas ele não quis dar cesta, porque ele não tinha sido ladrão. E ele pensou assim: quando eu chegar lá no convento de Sepulcro Lombardo, será que vão acreditar em mim? Eu já fui ladrão. Será que vão pensar que eu fiquei aí na farra e não me liguei nada, não tinha nada? Ou então comi tudo só para mim? Então ele resistiu por causa do passado. É o passado pedindo conta. É um processo de culpa que ainda precisa gerar um alto perdão. É um processo de carga espiritual interior. Ele ainda não tinha confiança nele mesmo. E ainda também era muito preocupado com o julgamento dos outros, não consigo. Não pegou na sua própria consciência. Mas é livre, é natural. E tudo se vai de estado, integral, integral. E a evolução da salva. Então, e ela caminha um pouco em tempo muito longo, diz o professor Pedro João. Então, dado essa situação, ele cai na briga com o ladrão. O ladrão toma a surra nele. Ele chega machucado lá no mosqueiro. E quando ele chega machucado no mosqueiro, ele bate, né, aflito. Olha como é que eu estou machucado. Igual que eu estou machucado. Eu apanhei, né? Eu não tive culpa, né? Eu não tive culpa. Ele está no telefone, se matou, me roubaram, me bateram. Ele está no telefone. Eu falei, olha, eu não tenho mais. Vai para a tua cela, vem lá. Vamos explicar melhor o que está acontecendo na época de São Francisco. Quarto. Porque vai para o teu quarto. Dá a ideia de que era um mosteiro muito grande, ficava na praia, tinha um quarto. Quando nós fomos lá visitar o mosteiro de Brete, interessante. O quarto era assim, muito pequenininho. E antes eu estava conversando com ele direito, agora quando você chegou, antes da palestra, ele estava dizendo como disse que as pessoas eram baixinhas naquela época, né? São Francisco, segundo a pintura que nós temos na época, segundo o Tacão, o local onde você fala quando vai o culto, né? Pela altura do culto, ele tinha 1,35 m, por exemplo. Mas então, com a gente vê pelas pinturas, na época todo mundo era baixinho, né? Ele tem que ser altinho. Então, ele lá no mosteiro de Brete, como ali não tinha luz, era noite, e ali tinha um local lá para eles lavarem a louça, e um local também para dormir. Em cada local, São Francisco botava a marcadinha da cruz, ou tal franciscano, e o nome do frade, para ele ir direto para o seu localzinho ficar. O travesseiro era de pedra, ele era um local pequenininho assim, onde que ele se recolhia ali, que era o cantinho dele, que era a cela. Logo era tudo aberto, um e o outro. Mas para que um não atrapalhasse o outro, cada um podia ficar na sua legislação, cada um tinha o seu lugar. A gente vê isso também em Rivotô, que foi um dos cadetes que São Francisco começa a sua jornada, negando e apoiando os leprosos. A gente vê essa mesma coisa lá no café que a gente rebotou, o rebotou, né, que botou. Agora, só que lá mexeram tanto que não nasce para a gente ter essa visão. Mas então o Freirão chega lá, frio, bate no mosqueiro e fala que queria entrar. E São Francisco vê que ele estava muito aflito, derrota, vai para a porta, vai lá. O seu cantinho, ninguém vai falar para ele, um pedaço seu, fica lá em paz, em oração, começa a orar, para você entrar no clima do aberto dos pais, né? Começar a ter paz. Passa um tempo, daqui a pouco bate na porta lá. E São Francisco vê que era o ladrão que bateu o Fernando. E ele grita para a Fernando: Fernando, mim que após a escolha é confrontado pela mãe, mais ou menos essa ideia. Então, ele vem pedir quando ele vem, ele é confrontado. E ele grita para o seu fascista. Mas seu fascista, ele é tão favorito que me bateu. O seu fascista cuida dele, trata dele como se fosse a sua própria mãe. Porque se você não amar como fosse a sua própria mãe, você não deve amar. Frágil menor é o nome da escravo, é frágil na sua mão. Aí você fala, o escolha não podia ser livre, porque ninguém faz uma coisa dessa. Só um dois faz uma coisa dessa. Freando o peito. Por isso que o príncipe tem só 20% acima da população. Né? Porque senão há um desvio muito grande entre o chefe e o povo, e as pessoas não vão seguir.
Olha como é que São Francisco agora está numa comunidade completamente voltada para um assunto extremamente espiritual, de frade, de fraternidade. Aí ele fala para a criança, para você ser um frade menor, quer dizer, ser verdadeiramente um frade, um irmão, trate como se fosse a sua própria mãe. Quer dizer, cara, é um amor. Como você fala com a mãe? Você não ama, não cuida dela com aquele carinho, né? Então, cuida dele. Porque só com esse tratamento é que o amor é que muda. E nós sabemos como o amor tem uma capacidade de mudança extraordinária. O professor explica o aluno que ele tem. Quando chega em casa para fazer um dever, a mãe explica e ele entende. É. E a mãe, às vezes, tem menos conhecimento que a professora, mas é um jeitinho, é coisa de mãe. Né? É o toque no coração, a pessoa se abre, sente mais confiança. Aí fica mais, quando é no primeiro assim, propício a abrir o coração. Porque o processo não é de dentro para fora. De fora, perdão, de fora para dentro. Ninguém cresce com isso acontecendo como se fosse uma bola de neve rolando na montanha e cada vez aumentando mais. A gente tira de dentro. É, o Michel lembrou isso na semana passada, na aula da oração. É a rosa. Para ser a rosa, né, o botão precisa se abrir. É um processo interior. Se você forçar a abertura, vai dentro do perfume. Não é um processo natural. Agora, para você gerar esse processo da rosa abrir e ela espalhar o perfume, é bom ter o cuidado do jardineiro. O que faz o jardineiro? Ele abre a terra, ele bota tudo, ele rega, ele afasta os bichinhos, ele bota os fantasmas, ele dá todas as condições externas para que internamente a força espiritual possa se desenvolver. Então, não é que o Freante vai ser mãe dele no sentido de que agora esse homem vai mudar. Ele vai dar todas as condições de amor para que o homem então tenha, no terreno fértil, as possibilidades educativas, educacionais, para despertar. E aí vem sempre o amor nas três possibilidades, lembrando Mateus, falando sozinho, levando duas testemunhas, falando com a comunidade, sempre visando esse aprendizado por amor. Então, diz Jesus, se a pessoa errar, libera. Se ela errar 7 vezes, libera. Só que se fosse só aí, seria ótimo. Mas o que é diferente e aí incomoda, porque é surpreende, é que essa explicação que eu estou dando parece que é da gente e para com o outro. E o outro está com problema e eu estou resolvendo o problema do outro. Os ladrões foram lá pedir comida. Aí o Freando foi lá e levou comida para os ladrões, etc. Ele botou a mesa, ele falou, sempre poderia levar comida para eles e tal. Parece que o fogo é o ladrão. Ou o homem Freando. Quem favoreceu? Quem foi o mais favorecido? Aí o outro Freando entrou lá nervoso, o ladrão bateu nele, tomou as coisas dele, etc. Aí ele foi dar um lá. Aí São Francisco disse, a tua mãe está ali, a mãe era o ladrão. A prática é como um humano. Quem foi mais favorecido? A gente sempre bota o foco no mal. No texto de Lucas, o foco está mais do que no processo do mal, no processo educativo. O foco está no educador. Olha como começa o texto. Eu falei duas vezes e cabe aqui a gente lembrar. Antes dele falar de tudo isso, se uma pessoa errar, libera. Se ela errar 7 vezes,
libera, e se ela disser que mudar de ideia, libera. Mas o texto começa assim: tendes cuidado convosco. E eu traduzi: cuidai de vós. E o pastorino traduz: acautelai-vos. Depois dele falar: cuidai de vós, acautelai-vos, tendes cuidado convosco. Bom, vem a história. Se o teu irmão errar contra ti, libera. Se ele disser que mudou de ideia, libera. Se ele errar contra ti 7 vezes, e ele disser que se arrepende, libera. Diz São Francisco: se o teu irmão errar contra ti, libera. Se ele errar 1000 vezes na tua frente, libera-o e ama mais do que a mim. Cuide dele como se fosse a sua mãe. Aí o foco agora fica no educador.
O educador é fundamental no processo. Ai de nós se eu não tivéssemos educadores. Pergunta 621 do livro dos Espíritos: aonde está a lei de Deus na nossa consciência? Mas então, se a lei de Deus está na nossa consciência, pergunta Kardec na pergunta 621A. Ó, se está em nós, para que vem missionário? Precisa de missionário. E aí vem a resposta dos Espíritos: precisa de missionário, sim, porque a gente esqueceu e menosprezou. Então, no exato momento que você menosprezou ela e acabou de tanto menosprezar esquecendo, precisa que venha um educador para te lembrar. Então, no exato momento que você tinha a lei dentro de você, e você desprezou a lei, esqueceu, ela foi o teu consciente, o teu inconsciente. E você age como um animal. Age como uma fera, age como um ladrão, age como um corrupto, olha como um mau administrador da parada. Age como um esperto, como um astuto, achando que é melhor que os outros, que sabe mais que os outros, que é mais inteligente que o outro, que tem mais direito do que o outro. Então, você está em desequilíbrio. Então, precisa que venha um missionário para te despertar. E o missionário, no caso, lá em texto, é o educador. E a maior forma de educação é essa forma do jardineiro amor na natureza. Olha que a ideia de fechar a obra. Fechar a obra é que essa ideia, cuidar do jardim. A criança é a sementinha, então você vai cuidar do jardim. Dá todas as condições do jardim para aquela possa desenvolver o seu potencial. Que possa assumir responsabilidade, possa ser um homem. Ou melhor, possa tirar de dentro, desenvolver o seu potencial. Tirar de dentro para fora. Do que está latente para o explícito. Vamos desenvolver o potencial. Você já tem o potencial. Qual o potencial que você tem? Vamos para a palestra da semana passada. Qual o potencial que nós temos? Esse é o grande potencial. Somos filhos de Deus. Nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus. Esse é o nosso potencial. Somos Deus, diz o Salmo de Jesus da Veste. Somos da substância divina. Somos filhos de Deus. Essa é a nossa força. Logo, somos grandes, porque temos um estatuto. Tudo nos é permitido, menos não cumprir a lei de Deus, que é o amor. Está lá no Gênesis de Moisés. Não comer da árvore do conhecimento do animal. Este, tudo você vai comer. Ou melhor, tudo te é permitido, contanto que você ame a lei de Deus. Ele vai dizer que a lei de Deus é uma. Então a gente já está dando a interpretação a passagem de Jesus. Então, esse é o nosso potencial. Filho de Deus, tem direito, por cumprir a lei divina, a viver na cidadania. Pode, na cidadania divina. Ser filho de Deus, ser Deus de Deus. Por isso que diz a passagem: meu filho, tudo que é meu é teu. E então tem essa intimidade, né? O Éder, diz lá o Inédito, tudo isso é uma linguagem simbólica, né? A gente tem que entender isso de 3.400 anos atrás, né? Então, 1.400 anos antes de Cristo. Vamos interpretar a linguagem. Quando cumpre a lei divina, e você está no ambiente divino, no Éden, Éden quer dizer delícia, paraíso, felicidade, diz a passagem, toda tarde o Senhor vinha conversar com Adão. Ou melhor, havia um convívio. Você está envolvido com Deus, você tem tudo, mas você está convivendo com o chefe, né? Então você convive com Deus. Eu dizia na palestra passada, você faz parte da corte divina. Quando o sujeito multiplicou os talentos, e multiplicou de 5, e agora tinha 10, o Senhor disse, esses talentos são meus, você administrou, os bens cresceram, mas o prêmio que você vai ganhar é vem para o meu reino. Vem para o meu reino é fazer parte da corte divina. E aí bateu os benefícios divinos. Quando você passa por os benefícios divinos, não volta nada. Meu filho quer ver. Aí agora não tem Jesus, não faltava nada. Eram 4 mil homens com medo. 4 mil mulheres das crianças com medo. Ainda sobraram 7 cestos. Como fiz? Depois eram 5 mil homens, fora as mulheres das crianças. Com medo, ainda sobraram 12 cestos. E ele que está tentando faltar os outros pecados. Se o mar estava agitado, ele deu um nó nas ondas do mar, ficou obedecer e o vento ficou em silêncio. E eram 10 leprosos, ele diz. Que curado, ser limpo e ficar no mundo. O outro era cego, enxergou, o outro era paralítico, andou, o outro pega o teu leito e vai para a tua casa. Ele diz Marcos, ele passava e a sombra dele curava. Então, quando o sujeito ele faz parte desse ambiente, ele é cidadão de Deus, e essa frase verdadeiramente é verdadeira em sua alma, eu e o Pai somos um, eu faço parte da corte divina, meu filho que é meu, é teu, é lógico que não falta nada para ele. Por isso que tudo vem em abundância. Até a vida, quando toma dele, ele retoma. Porque ninguém tem o poder de dar, tomar a minha vida. Eu recebi isso do meu pai, de dar e retomar a minha vida. Então é total. Nada de falta. Você está completo. Agora, Jesus veio aqui por causa de quê? Porque nós tínhamos esquecido e desprezado a lei. E ele vem trazer a lei, uma boa nova, que é a mensagem divina, que ele resume no amor. Ele vem trazer isso para nós. Nós não sabíamos dessa alimentação. Nós desconhecíamos. Ele vem trazer. Independente de todo o martírio e sofrimento, ele queria fixar isso entre nós. Essa é a sua verdade. Esse é o bem. Esse é o grande educador. Esse é o grande pedagogo. Pedagogo, né? Cuidar professor de criança. Nós, crianças espirituais, ainda só conseguimos leite, não conseguimos comer da soja, coisa mais palpável, mais profunda. Então ele veio para cuidar da gente, para nos amparar, e trazer essa mensagem, é ensinar, e fazer com que a gente se transforme em amigo dele. Melhor, para virar, fazer a letra agora, é mudança de atitude mental. E aí ele ganha todos nós. É a obra que o Pai deu para ele completar. Então ele é o grande fundador. E agora ele começa dizendo. E aqui é que a gente chega aqui para fazer esse trabalho e a pessoa tem alguma coisa contra nós. Comete um erro. Ou comete 7 erros num dia. Ou comete 1000 erros, como falou São Francisco. Ou 70 vezes 7, como também falou Jesus. Cuidar de nós. Para o teu bem, né? Para o teu bem. Cuide de mim com amor. Libera, o ama, perdoa, transforma. Fique com ele. Eu estarei convosco até o fim dos tempos. Trate como sendo a tua própria mãe. Como sendo a pupila dos teus olhos. Então, nesse exato momento, a gente entende que o papel do educador é transformar o outro. Sim. Mas o grande cuidado que ele tem que ter com ele mesmo, essa é a sua tarefa, a sua missão, senão ele não vai cumprir a sua missão, é se o outro errar, não perdoar, não liberar, não amar, não tratar com pela própria mãe. Essa é a tarefa dele. Então se o libertador, se o Cristo não faz isso, ele não é Cristo. Se Francisco assim não faz isso, não é Francisco, não é o missionário, não é o educador. Se o professor não faz isso com o aluno, E ele chega à condição de que ele não merece, cansei, não quer, estão precisando de falar. Ah, não. Botando ele na cruz e ele diz, independente disso, eu estarei não quero prestar. Veja, papai, não quero, então. Vai ter que ir chamar. Como é que vai acontecer? Como é que ele vai sair? Não é isso? Na dor. Como é que vai sair? Aí você fala, mas eu não tenho nada com isso. Bom, não tem nada com isso porque quando você está no nível. Mas quando você está no nível de educador, no nível de missionário, no nível do amor, você compreende. Aí você tem sim. E no exato momento em que você deixa o outro, ele vai mudar de direção. Quando a gente sabe que só tem um método para ele realmente despertar, é quando ele sente confiança. E confiança é o amor. É aí que toca ele, ele tem uma sensibilidade. As coisas não entram pelo intelecto, entram pelo coração. Você tem que despertar, dar condições para que esse terreno desperte. Então não é abandonar nunca, é dar parte. Então, um exemplo maravilhoso foi a esposa do Nelson Gonçalves, né? Você foi lá no carro, né? Ele começou à noite cantando e fazendo sucesso, Aí um dia ofereceu droga para ele, aí tomou uma vez, ele tomou, daqui a pouco tudo era calamizado, daqui a pouco ela era paralisada, o cara já não tinha, estava com dinheiro e de repente não tinha mais nada. Só que além de não ter mais nada, estava com a bola do livro, estava com a carreira sem solução, e com a vida não pegou a verdadeira vida. Então a mulher estava uma comida orientada, etc. Essa mulher trancou a casa e trancou a casa. Apanhou muito. Ela apanhou muito dele. Mas ela não aprendeu. Ele foi indo, começou o processo de venda. No final, ele volta com aquela música maravilhosa que o Adriano Floriano fez. Né? Ele voltou com ele, voltou novamente. Então, desse lado com ele, ele retorna, retorna por cima, já sem a vitória, recupera a voz. Mas se ela abandonasse, ele não voltava. Pelo menos nessa condição. Né? Talvez ia tentar para esse bicho abaixo, apesar de quantas encarnações ele ia para recuperar o órgão da voz, para poder dar contribuição abençoada que ele deu na música. E um exemplo, então a gente vê desanimar, mas como é que a gente mandou uma mulher fazer isso? Ela acabou com a vida dela, ela saiu muito. Então, é a menor de 20%. Quando a pessoa não tem condição, ela faz aquilo que está no nível dela. Esse é o nível dela. Agora, quando a pessoa está no nível mais alto, aí age como mãe. Aí não abandona nunca. Você não vai abandonar sua mãe? Então, nunca. Então, só o amor é que explica uma coisa como essa. Volto ao caso da criança de faculdade. Né? Só o meu caso, o amor explicava limpando essas feridas, essas doenças, esses pontos, um repórter. Mas eu não faria isso com dinheiro nenhum, nem eu, se eu for dinheiro, é meu amor. Dinheiro é um nível. Agora, como age uma outra coisa que se chama de justiça, que é amor. Então, a passagem, não sei, aquilo que ela une lá, todo aquele homem que errou, que a gente podia pensar, outra parada no homem fiel, o proprietário elogia ele por ele ter sido astuto. Então veja, elogia porque ele foi esperto. E faz várias recomendações. Por que os filhos da luz também são tão espertos? E a forma mais extraordinária, a maior esperteza, daí dizendo o bicho, a cautelar, cuidar de nós, né? Não abandone essa missão. E a sua maior missão é, por amor, ajudar uma pessoa que está em erro. Agora, se você não tem condição de agir como um mãe, uma pessoa que está em erro, vai começando devagarzinho. Daí a explicação lógica da passagem. Se um sujeito errar, vai em particular com ele. Se um sujeito ainda continuar errado, leva duas, três testemunhas. Uma, duas testemunhas. Se um sujeito errar, comunique a diretoria, né, da Assembleia, da comunidade. E aí, um outro nível, se um sujeito errar, debruço sobre ele na forma de amor como se fosse uma mãe. São níveis diferentes, cada um vai agir segundo a sua maturidade. Martim Jesus, essa é a frase. Esse é o grande cuidado que a gente tem que ter para com o outro. Porque o maior cuidado que a gente pode ter para com o outro é criarmos uma comunidade. uma fraternidade. Depois, quando o corpo está doendo, não é uma comunidade. Há uma igreja celestial. São ovelhas das pessoas criadas, nós já estamos na parábola. O Senhor deixa que suas ovelhas e vai correndo buscar aquela que está perdida. Para aquela que está perdida, fazer parte da comunidade. Esse é o grande mistério da vida. É o amor que quer colocar todos sob uma única proteção, uma única bandeira que é o amor. Aí diz Jesus, eu sou a cabeça e vós, o povo, ou melhor, comando da igreja, a grande comunidade dirigida pela cabeça de Jesus, de amor, que é Cristo. Muita paz.